Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Ô Josué, eu nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Essa frase, esses versos célebres consagrados na música da Lama ao Caos, fazem referência a esse que foi um dos maiores pesquisadores, cientistas, escritores do nosso país, Josué de Castro, que estaria de aniversário nesse sábado, 5 de setembro de 1908, é o dia que ele nasceu, e ele que foi referendado por diversos pesquisadores, notórios cientistas, mas também pela música popular brasileira, na voz de Chico Science e Nação Zumbi. Para saber mais a trajetória dele, Josué de Castro, e a influência que ele teve principalmente no povo recifense e no povo de Pernambuco, é com muita alegria que quem conversa bem viver é um dos compositores de todo esse trabalho monumental do Nação Zumbi, Lúcio Maia, guitarrista que trabalhou durante anos ao lado de toda essa trupe de Chico Science e desde um tempo atrás, desde 2020, tem se dedicado a trilhas sonoras, ao seu trabalho recente, inclusive lançado. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, não sem antes te cumprimentar. Lúcio, prazer em falar contigo, viu, meu amigo?
Salve, Lucas. Pô, prazer meu, cara.
Lúcio, queria falar então logo sobre esse aniversário de Josué de Castro, que sem dúvida é um dos maiores pesquisadores, é o autor do livro Geografia da Fome, até hoje fundamental para entender como a fome não é mero acaso, é um projeto político, mas de certa forma pouco conhecido pela relevância que ele tem. E se ele é conhecido como a gente tem as condições hoje, é muito por conta do trabalho que vocês desenvolveram com a Nação Zumbi. O Chico Science já deu entrevistas à época que ele era vivo, dizendo a influência que o Josué de Castro teve no trabalho dele. Isso era meio que orgânico entre todos os integrantes do Nação Zumbi ou foi o Chico que apresentou para vocês?
Bom, eu preciso começar do começo para a gente poder fazer o contexto de como o Josué entrou nessa história. A gente começou formando as primeiras bandas ainda no final dos anos 80. A gente tinha uma banda de rock que chamava Orla Orbe. Essa banda migrou para uma outra banda chamada L'Hostal. L'Hostal é um quadrinista francês muito famoso, chama Jacques de L'Hostal, e ele tinha uma temática muito praiana, que obviamente a gente se identificou de imediato. Porém, Recife, no final dos anos 80, era uma cidade completamente isolada culturalmente, né? A gente nem tinha acesso às coisas e nem as pessoas tinham acesso ao que acontecia em Recife. Eu acho que, de certa forma, isso contribuiu para que essa geração mais, digamos assim, efervescente culturalmente, criasse suas próprias ferramentas de trabalho. Então, eu lembro de um dia da gente ensaiando, que era assim: a gente ensaiava no estúdio, no quintal da casa da minha mãe, que tinha atrás desse estúdio passava um rio normal, que era o Rio Doce, que era o nosso bairro lá onde a gente morava na infância. Então, o lance quando o Chico cantava Por que no Rio tem pato comendo lama, isso é literal. Isso era o ecossistema que girava atrás daquele muro. Era um ecossistema que a gente conviveu durante toda a nossa infância, né? Todo o período que a gente viveu em Olinda. Era comum sair para pescar caranguejo, era comum sair para pescar, tomar banho de rio, era comum a gente brincar no mangue. O mangue não era digamos assim, uma ideia distante, uma ideia de livro. O mangue era a nossa realidade, era o lugar onde a gente vivia. E aí eu lembro de um dia bem específico, assim, no ensaio, o Chico chegou e fez esse comentário: a gente vai fazer mangue. E a gente ficou sem entender o que que era aquilo, e ele foi explicando: a gente devia transformar todas as nossas influências, tudo que a gente escuta, tudo que a gente faz, o que a gente lê, como se catalisasse tudo no mangue, porque o mangue, ele é um dos ecossistemas mais ricos que existem no planeta. Então ele achou essa metáfora muito conveniente para a gente começar uma ideia musical, né? Bom, tendo em vista que isso levou alguns anos, ainda desde o momento que ele falou isso, até realmente a gente chegar à imprensa com o assunto, com todo esse formato, com todo aquele glossário, enfim, com todas aquelas ideias, que tudo aquilo teve também um enriquecimento muito grande depois do encontro de Chico com o Fred 04, né? Então, essas coisas tomaram uma proporção muito maior. Eu vejo como uma das fontes assim de que enriqueceu muito essa ideia do mangue foi quando o Chico descobriu o Geografia da Fome do Josué de Castro. Eu não me lembro, e nem me lembro dele, tem como, se ele comentou, eu não consigo lembrar de como ele descobriu. Não sei se foi um comentário, alguém comentou com ele sobre isso, quando ele estava falando sobre que ele foi procurar. Não sei se ele descobriu sozinho sobre o Josué. Mas o Josué, a obra dele, não foi só a Geografia da Fome, foi Homens e Caranguejos também, que é um outro livro dele. Aquilo ali criou muito impacto, porque era exatamente o que Chico queria contar, era exatamente o que ele queria dizer. Então ele usou esse, digamos assim, esse conceito do Josué de Castro, da Geografia da Fome, do Homem Caranguejo, do ciclo do caranguejo, que era o homem come o caranguejo, vai lá e defeca no mangue, o caranguejo vai lá e come as fezes do homem, e o homem se alimenta do caranguejo, que se alimenta das fezes do homem, cria um ciclo alimentício ali, basicamente antropofágico, né? Então Chico ficou muito maravilhado com essa teoria, e que também, cara, tem uma questão que é assim, qualquer. Porque assim, o Josué, ele era um cara envolvido com política, ele foi deputado, etc. Ele tinha uma carga política, né, em cima das ideias dele, tanto que ele foi, eu acho que do PTB, não me lembro, ele era, eu acho que era o
Isso.
PTB, né, que era o partido dele, né, tipo ali final dos anos 50. E aí o Josué, cara, ele tinha digamos assim, ele tinha um foco na fome. E qualquer pessoa, seja um artista, seja um antropólogo, seja um sociólogo, seja um político, que tiver coragem de bater de frente com essa questão da fome, ele imediatamente ele vai ser rechaçado pela burguesia, pela massa, eu digo assim, a massa endinheirada, né? Que assim não se incomoda com as pessoas passarem fome, pelo contrário, é uma política de permanência, né? A fome, ela traz o desespero, e o desespero traz digamos assim, um comportamento previsível, né? Que quando você está com fome, você topa qualquer coisa. Então, o Brasil, a história do Brasil, a fome faz parte. Então, porque a fome, na verdade, é um modelo político aplicado nesses 500 anos de Brasil. Para você ver que o Lula, que foi o único político que tirou o Brasil do mapa da fome, ele é tido por quase metade da sociedade como tipo um péssimo gestor, cara. Aonde eu fico procurando entender, cara, que a fome alheia é uma coisa que te beneficia, sabe? É uma coisa muito cruel, né, cara? Mas isso é um hábito tanto que o Josué, ele foi convidado a sair do país, né? Tipo, nos anos 60, ele foi para quando estourou
O golpe
a ditadura
militar.
no Brasil, né? Quando houve o golpe militar de 64, o Josué foi para a França e eu acho que ele morreu lá, né, se eu não me engano. E ele nunca voltou para o Brasil para dar continuidade ao projeto dele, né? Porque realmente a fome é uma arma de controle, né? E a gente ainda vai sentir isso por muitos, muitos anos ainda, talvez por o resto da existência, né? Porque, enfim. Tudo isso para dizer que Chico se identificou demais com a ideia do homem caranguejo, e aquilo se acoplava exatamente ao que ele estava querendo fazer essa analogia, sabe? De onde a gente veio, o que que a gente significava para aquele lugar e qual a forma que a gente queria passar para o mundo, porque mesmo com essa questão, mesmo com o pé na lama, você pode estar conectado com todas as outras vibrações universais, sabe? Então foi basicamente esse o nosso conceito principal, assim, de quando a gente lançou o Dalai Mal Causa. E isso causou, cara, um impacto bem forte, assim, entre, digamos assim, uma parte mais intelectualizada da imprensa, que absorveu isso de um jeito muito bacana, assim, para gente, né? Que eles entenderam que existia um conceito por trás, não era um simples berro, era um grito muito calcado assim numa uma ideia sólida, né? Então, o Josué basicamente é o nosso farol, assim, de ter catalisado o que a gente queria dizer desde o começo. Mas, se eu não me engano, o Geografia da Fome ele só foi reeditado há uns 10, 15 anos atrás. E nos anos 80, principalmente anos 70, 80 e começo dos anos 90, você só encontrava os livros deles em sebo, né? Porque não eram editados no Brasil, não se tinha o interesse. Ou se tinha, era uma coisa muito localizada, né? Assim, muito nichada. Então, o Josué, ele é um grande patrimônio brasileiro que muito poucas pessoas conhecem.
É, não, é importante demais fazer toda essa reverência e trazer de volta toda a trajetória dele. Ele nasceu sim, exilado, 24 de setembro de 1973, aos 65 anos. Ele morreu em Paris, França, onde ele estava, fugido, por que não dizer exilado, desde 64, quando ele teve direitos políticos, ele suspensos pela ditadura militar. Sempre lembrando que ele teve um impacto gigante internacionalmente. Provavelmente ele é mais reconhecido fora do Brasil do que no Brasil. Foi indicado ao Nobel da Paz 5 vezes, na década
Várias
de
vezes, né?
50, 60, até na década de 70. Foi presidente da FAO, que é a entidade das Nações Unidas, da ONU para Agricultura e Alimentação. Foi embaixador da ONU. Enfim, uma trajetória de extremo respeito, mas por ter sido considerado quase um terrorista, por que não dizer assim, pela ditadura por tanto tempo, a gente afastou ele desse conhecimento popular e está aí a Nação Zumbi, o Nação Zumbi, para conseguir retrazer, para conseguir fortalecer, fazer essa justa homenagem. Tu lembra, Lúcio, ao longo da trajetória da Nação Zumbi, principalmente logo depois do lançamento da Lama ao Caos, que recém completou 30 anos, das pessoas irem perguntar que Josué é esse que vocês cantam? Tu lembra de ter esse ensinamento bem literal e bem direto, as pessoas querendo entender, começando a conhecer o Josué de Castro pela música?
Sim. Como eu te falei, a princípio a imprensa brasileira se interessou muito por isso, porque nem todo mundo conhecia, mas várias pessoas conheciam. E quando isso se tornou parte do nosso discurso de lançamento, houve um engajamento assim por esse lado das pessoas falarem exatamente isso que você falou, que o Josué ele é um personagem muito importante não só da política como da questão da literatura também, da liturgia do diplomata que ele foi, né? Que ele não era reverenciado, que ele não era uma pessoa conhecida assim do público geral, e que todo mundo falava a mesma coisa para a gente, dizendo assim, porra, que legal que vocês estão trazendo à tona isso, ele é muito importante, realmente as pessoas não conhecem o trabalho do Josué. E houve essa, digamos assim, essa elogio. A gente recebeu um elogio por ter trazido de volta, né? Não foi a gente que trouxe, né? Mas a gente fez com que o Josué se tornasse parte daquele nosso primeiro disco, né? Já o Chico falava do nome dele, o Josué nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais o urubu ameaça. E as pessoas perguntavam quem era o Josué. E nas entrevistas, Chico alavancava todo o percurso da vida do José de Castro.
Eles que não se conheceram, até talvez poderiam, né? Porque o Chico nasceu em 66 e o Josué morreu em 73, mas, enfim, justamente por conta desse exílio tornou impossível. E também o Chico seria muito novo para conhecer e já ter a intelectualidade formada para conseguir de fato
Era criança
compreender.
quando ele morreu.
Como que é? Desculpa.
O Chico era uma criança quando o Josué morreu.
Exatamente. Agora, Lúcio, vamos falar um pouquinho mais, além dessa importância do Josué de Castro, mas também falar um pouquinho mais desses marcos, que esse momento que a gente está vivendo é bem emblemático, né? A gente teve Da Lama ao Caos lançado em 94, então recém deu 30 anos. Afro-Cybedelia está completando 30 anos. A gente também teve o aniversário do Chico, que teria completado 60 anos em março. E ano que vem vão se completar 30 anos esse trágico acidente que interrompeu muito precocemente a vida desse gênio que foi Chico Sainz. No 2 de fevereiro, um dia tão emblemático, porque é pré-carnaval, foi no Recife ali, foi inclusive entre. Era carnaval, inclusive, né? Ele estava transitando
Na
entre
semana
festas.
pré.
É na semana prévia do carnaval e também a 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Enfim, esses macos têm mexido contigo? Como que tu tem encarado essas datas fechadas agora?
Cara, eu vou falar de uma maneira super pessoal, tá? Não, assim, eu não faço ideia da opinião do resto dos caras, mas o que eu acho a respeito do que aconteceu tudo, tem muita gente que fica criando toda essa mística em cima. O Chico foi um cara que, não sei, assim, eu acho que, não sei se foi azar, mas ele estava no lugar errado, na hora errada, naquele momento que a gente sabe que é crucial da vida. Ele perdeu a vida muito cedo, ele não viu nada, o cara morreu com 30 anos. Então, assim, eu tô com 55 e sempre eu lembro disso, assim, o quanto Chico não viu nada da vida, né? O quanto ele ainda poderia contribuir, quantas coisas ele ainda trazeria de ideia, traria de ideia. E isso me deixa com, assim, muita tristeza, cara. Foi uma tristeza para todos nós, né? Foi um baque, foi uma perda irreparável. E eu acho que o mínimo que a gente poderia ter feito foi o que a gente fez, né? Que foi ter dado continuidade. O Chico tinha uma. Ele era muito ávido por informação, né? Ele gostava muito de se renovar, conceitualmente. Então, o Afro-Psicodelia já foi um grande salto entre um disco e outro, assim, em todos os aspectos, não só musical, mas eu acho que intelectual também. E eu acho que no terceiro disco, o salto ia ser maior ainda, né? A gente tinha muitas possibilidades abertas. Então foi uma interrupção, muito brusca, muito, diria até, malvada com a gente. O destino foi muito malvado nesse
Foi
sentido,
cruel,
sabe?
foi cruel, foi
Foi bem
perverso.
cruel, cara. Mas, de qualquer forma, eu acho que o discurso era tão forte que a gente está aqui 30 anos depois ainda conversando sobre isso, né? Significa que tinha uma existe uma densa, diria assim, um conceito muito próprio, muito emblemático naquele momento, né? E de todo o histórico que a banda criou depois, apesar de que a gente começou a se desligar um pouco dessa questão do conceito e passou a fazer música de uma maneira mais leve, assim, sem carregar tanto no discurso. Porém, a gente traz desde o começo aquele mesmo espectro do respeito com a música brasileira e da admiração pelo lugar de onde a gente veio, né? Isso está em todos os momentos da nossa vida, né? E eu acho que o Chico foi o cara que mais reverenciou o Brasil, assim. Lógico, não estou desmerecendo absolutamente ninguém, mas eu acho que Chico reverenciou o Brasil de um jeito muito respeitoso, sabe? Apesar de que teve todas aquelas, digamos assim, controvérsias na época, principalmente quando o Ariano Suassuna foi secretário, e ele teve aquele um certo embate ideológico ali de falar que era contra o americanismo, e etc. E eu entendo a visão do. E ele não está errado, assim, foi só uma visão.
O
Mas.
Suassuna, né? Que gostava do Mangue Beat, desse nome gringo, né? Para
Ele
falar
não
de algo
gostava
contra.
da americanização da cultura brasileira. Ele falava que achava que não tinha que ter guitarra, ele achava que não deveria ser Chico Science e sim Chico Ciência. Ele achava que o movimento armorial, que era o movimento do qual ele participava, era uma coisa muito, tinha que ser hermética, né? Tinha uma coisa muito fechada. Mas o que ele não entendeu foi o que a gente queria dizer exatamente o contrário dele. Quanto mais hermético for, mais a gente vai ficar encalacrado dentro dessa bolha da cultura nordestina, muito mais vista, pela imprensa sudestina como regional, e que qualquer tipo de artifício que a gente pudesse fazer para tornar aquilo uma coisa mais universal, a gente ia fazer. E a gente fez, né? Então, assim, até hoje o inglês ainda é uma língua universal, uma língua da qual todo mundo se comunica, né? Independente do que é o colonialismo americano, enfim. O fato é que o inglês é a comunicação universal. É, a guitarra já deixou de ser um instrumento, digamos assim, gringo. É um instrumento mundial, cara. A guitarra não faz, não é mais uma. Ah, mas foram os americanos que criaram. Pô, mal carro também, cara. Então, assim, a gente vai ficar andando de carroça para não ser colonizado. Então, eu acho que existem certas. Tem certas coisas que já ultrapassaram essa barreira do que é e o que não é. E a gente sempre respeitou muito e continua respeitando a obra do Ariano, mas, de fato, a gente era a oposição ao pensamento dele, né? Que não era por uma questão, assim, nem era a gente que pretendeu fazer isso, mas que, ocasionalmente, isso acabou acontecendo. Então, eu acho assim que a ideia que o Chico criou foi de impulsionar mais a cultura pernambucana para um patamar além dessa questão do regional, da gente sair da fronteira. E a gente conseguiu, cara, porque alguns anos depois, a gente começou a ver banda de maracatu na Dinamarca e gente com tambor na Europa. A gente, sabe, existe essa controvérsia do Slipknot, né, da galera falar. Teve o Sepultura também, que levou percussão. Depois que o Max conheceu o Afro-Psychedelia, foi um disco que influenciou muito a carreira de muitos artistas, né? Então, eu acho que a gente disseminou ali uma maneira, digamos assim, de se abrir para a cultura brasileira de forma menos preconceituosa, né? Sem achar que, tipo, aqui, se é música brasileira, então a gente não pode botar muita coisa, velho. Isso aí acabou a partir do Afro-Psychedelia e do Dalo Malkaus, né?
É isso.
Pode tudo.
Um
Dentro da arte, eu acho que pode tudo.
embate entre gigantes, Nação Zumbi, Chico Science e Ariano Suassuna. Dizer que Ariano Suassuna está errado deveria ser um dos pecados capitais,
E
mas
de fato, eu acho que é. Não é, a gente não criou um embate. O que criou ali foi uma, digamos, uma certa antítese.
claro, e que
Eram
enriquece.
polos diferentes. Eu acho que enriquece mais ainda, sabe?
Completamente. Quando gigantes intelectuais discutem, quem cresce a cultura brasileira? Porque óbvio que são diferentes debates, diferentes opiniões, e o que importa é que eram pessoas conversando para construir cada vez mais essa identidade brasileira. É incontestável quanto Nação Zumbi é uma das responsáveis, é um dos responsáveis por colocar a cultura brasileira no mais alto prateleira dos debates internacionais. O que vocês fizeram romperam barreiras inacreditáveis que muitos outros grandes artistas tentaram, conseguiram, mas não tanto no mesmo nível. Então, Ariano Suassuna, sem dúvida, estava certo, mas eu também tenho certeza que ele reconheceria que os feitos que vocês fizeram são incontestáveis, da mais alta valia. É isso. É um embate que não tem errado, é tudo se
Não tem
ganha
errado,
nisso.
exato.
Perde quem rivaliza e quem coloca como antagonistas, como pessoas que
Isso,
queriam, que estavam brigando, não. Aí esses que perdem,
que
o
foi a
resto todo mundo
imprensa, né?
ganha.
A imprensa pernambucana, ela colocou as coisas como se fosse um embate. E não era, cara, não era, porque o Ariano, ele chegou aí num dos nossos shows, ele foi ao enterro de Chico, ele ficou muito comovido com a morte de Chico. Então não era rivalidade, não era. Entendeu? A coisa ficou colocada como rivalidade.
Lúcio, já já, daqui a alguns poucos meses, a gente vai voltar a conversar porque estaremos às vésperas do centenário deste Ariano Suassuna, e então vai ser um 2027 que a gente vai ler, reler, ouvir, se debruçar até o máximo sobre Ariano Suassuna e essa construção coletiva que ele propôs com Nação Zumbi. Sem dúvida vai ser um dos capítulos que a gente vai se dedicar nesse centenário. E aí a
Posso
gente.
abrir só um parêntese em
Por favor.
relação ao Ariano? Eu acho que o Ariano, ele é, sem dúvida, o maior escritor pernambucano, cara. Porque o Ariano, ele fez, querendo ele ou não, ele fez basicamente a mesma coisa que a gente fez. Ele pegou a base da cultura pernambucana, apesar de que ele nasceu na Paraíba, né?
É verdade.
Ele pegou a base da cultura pernambucana do jeito que ela é, sem lapidar, e transformou ela num diamante muito valioso. A prova disso é o Auto da Compadecida. O Auto da Compadecida é um hit. É um hit de bilheteria, de televisão, de teatro. Essa peça já foi remontada muitas vezes. Então, assim, o Ariano, ele, digamos assim, ele pegou o mais, digamos assim, o mais primitivo dos contos, né, da história do sertanejo, né, e transformou aquilo num hit nacional, cara, que todo mundo conhece, que foi protagonizado pelo Selton Mello, que é um grande ator, a Virgínia Cavendish, né, o Matheus Nestor Hergalho, que são grandes atores, cara. Então, assim, o Ariano, cara, ele é o hitmaker, cara.
Ele que nos perdoe por falar isso, mas ele é um hitmaker.
Ele é o hitmaker, querendo ou não, ele pode ser um campeão de sucessos. Ele diria: não, eu não sou hitmaker, eu sou campeão de sucessos. Mas o Ariano, cara, eu tenho uma admiração profunda por todo o trabalho dele, cara. Eu assisto muito as palestras dele, porque ele era muito engraçado, cara. O
Vale
Ariano
muito.
contava piada sem dizer um palavrão. E as piadas dele eram muito engraçadas, cara. Então, o Ariano era um intelectual, um dos mais, assim, digamos, mais sensíveis, cara, assim, mais, diria, cara, eu não tenho uma palavra para conseguir colocar um adjetivo no Ariano que diga o que que ele era. Ele era realmente uma coisa muito grande. Ele era um sujeito muito incrível. Tem uma história muito engraçada dele, cara, que é uma história que corria muito em Recife na época, antes dele ser secretário, né? Ele morava numa casa que tinha um portão grande, e era aquelas cercas abertas e tal, e as pessoas passavam pela frente da casa dele, muita gente conseguia ele deitado na rede lá. Um belo dia ele estava ali pós-almoço, deitado na redinha dele ali, dando aquela cestazinha, dando aquela descansadinha. Aí passou uma pessoa na frente da casa dele e fez: senhor Ariano, tudo bem? Ele: opa! E aí, tá dando uma descansada aí? Ele: não, tô trabalhando. Porque o Ariano trabalhava pensando, cara. Né? O Ariano, ele era um intelectual, cara. O trabalho dele era fruto dos pensamentos dele, fruto das ideias, né? E basicamente a gente não para para pensar nisso, né? A gente não para para pensar que quando o cara está parado, não significa que ele não está fazendo nada, ele está trabalhando, né?
Esse poderoso ócio produtivo,
Quando é o ócio
criativo.
produtivo.
É, que hoje é tão contestado nesse momento que a gente não pode mais respirar de
É.
ultradigitalização e conectividade. Gente, tudo
E
isso é só um gostinho do que a gente vai falar sobre Ariano Suassuna nos próximos meses para celebrar. Mas no momento a gente estava celebrando outro cara gigante também do Recife, no caso o Ariano não é, mas é também, que é o
é, ele
José de
ligou.
Castro. A gente podia estar falando de Paulo Freire, enfim, Recife é um negócio fora de série, é um país, é um mundo à parte que a gente precisa de celebrações mensais para dar conta de toda a intelectualidade que aconteceu, os nomes gigantes que a
Verdade.
gente falou nesses menos de 30 minutos, e um deles foi ele, Lúcio Maia, meu amigo, que prazer falar contigo, obrigado por essa disponibilidade, por esse tempo. Nem deu tempo de falar do teu trabalho novo, mas é bom, porque daí a gente já deixa engatado um próximo trabalho para falar, uma próxima conversa para falar sobre isso, viu?
Eu estou sempre à disposição, velho.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.